É o lance, foi pra dentro da área. Chegou Marco, socou, Paulo Maier, gol aberto na batida.
Gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol.
Pelo amor da minha netinha, essa foi lá,
lá na gaveta. Sejam bem-vindos vocês que dormiram no peito e mandam lá na gaveta. Agora é ritmo de Copa, hein? Agora é pintar a calçada, entendeu? Fazer aquelas rabiolas pra colocar na rua. Agora é ritmo de Copa e o Na Gaveta voltou justamente porque é ritmo de Copa, né? Então é isso, gente. Vamos agora voltar com o nosso podcast, o seu favorito de futebol. E aí vamos começar aí bater um papo sobre a convocação da seleção brasileira. Finalmente saiu. Se não me engano, hoje era a data limite mesmo, né? De todas as seleções. E vamos comentar as convocações, times de outros times também, com o decorrer aqui das semanas. Mas hoje vamos falar de Brasilzão, os próximos passos, o que estará preparando o Carleto para a nossa campanha rumo ao Hexa novamente, né? Aqui é o Kaique Apolinário, que está cobrando aquele latereio na testa dele. Diego Ferreira, se apresenta aí.
O povo. E, cara, pra mim essa já é a pior Copa, porque não tem um jogo em horário comercial.
Temos aí um problema.
Cara, essa Copa foi feita pelos patrões. Vai tomar muito puto, cara. Muito puto. Cara, todos os jogos é 7 horas da noite, 9 horas da noite.
É difícil mesmo.
Foi claramente feita pelos patrões. É isso.
E é tão claramente feito pelos patrões, porque, assim, é claro que a revolta do proletariado brasileiro virá em revolta do jeito de que, beleza, o jogo é 7 da noite, meio-dia eu já parei de trabalhar, entendeu? Meio-dia...
Quem fez, é isso.
Desse jeito, entendeu? É ritmo de Copa e é isso. Estamos do lado aqui do proletariado.
A gente não vai nem dar um ponto facultativo, porque, pô, o que me incentivava, eu vou ser sincero, o que me incentivava a torcer pro Brasil na Copa era os pontos facultativos, gente. Ganhar ou não? Assim, ganhar, vou comemorar? Vou, mas, cara, se não ganhar, se chegar pelo menos até, acho que é as semis, né? As quartas já é jogo final de semana, né? Normalmente é assim, né?
Se não me engano, então,
assim, tem que chegar até o jogo, quando tinha jogo durante a semana, para garantir os pontos facultativos. Depois, que merda, era lucro. Agora não, jogo, pô, todos os jogos do Brasil vai ser 7, 9 horas, mas mais cedo é 7 horas da noite, né? Depois é tudo 9, 10 horas da noite. É. Achei vacilo.
Achei que tô vacilando, não foi legal.
Não sei quando já tem, a gente não tem ainda onde vai ser a Copa de 30, né?
Temos. A Copa de 30 ainda não está totalmente estruturada. Mas a Copa de 30 vai marcar os 100 anos de Copa do Mundo, né? Então, a sede oficial é Portugal, Espanha e Marrocos. Vai ser a primeira Copa que se passará em dois continentes ao mesmo tempo. Apesar de serem próximos geograficamente. Vai ser muito legal. A final, se não me engano, já está marcada para Madrid. Queria que fosse em Marrocos, mas beleza, assim, Madrid. Mas vai ter um ou dois jogos na Argentina e no Uruguai. Porque a primeira Copa do Mundo foi no Uruguai, né?
Então, eu só estava matutando. Falei, pô, deveria ser no Uruguai a Copa de 30, né?
Então, acho que a abertura da Copa vai ser no Uruguai. Aí vai ter mais um ou dois jogos da fase de grupos no Uruguai e na Argentina. E depois o resto é tudo em Portugal, Espanha e Marrocos.
Mas eu espero que lá os horários nos favoreçam o trabalhador brasileiro. E é isso.
Se for horário Champions League, vai ser 4 da tarde.
Então aí tá bom. Aí tá suave.
Aí de boa. Mas é isso aí, galera. Vamos bater um papo aí sobre essa Copa do Mundo, sobre a seleção. Lembrando que vocês podem bater esse papo com a gente no nosso site, que é o coadorcultural.com.br. Lá você terá acesso a todos os nossos episódios aqui do nosso portal, além de outros podcasts que também fazem parte. É, também estamos nas redes sociais aí, no @nagavetapodcast, e o nosso e-mail está aí na descrição, beleza? Então, bora aí começar com a convocação, né? Vamos para a convocação de vez. Vamos convocar, ó. Vamos comentar em três grandes blocos, quatro, né? Quatro grandes blocos, primeiro os goleiros, depois defensores, depois meio-campistas e, por último, os atacantes. Né? Começando com os goleiros, temos aí Alisson, do Liverpool, temos Ederson, do Fenerbahçe, e o Everton, bracinho de jacaré, do Grêmio. Essa área aqui teve muita interrogação, porque nas últimas duas Copas, principalmente, estávamos bem servidos de goleiro. Né? O Alisson, o Ederson e quem viesse do futebol brasileiro. O Everton foi na última, o Cássio foi em 18. Só goleiro de primeira linha, principalmente o Alisson e o Ederson, né, que estavam em ótima fase. Porém, em 2026 a fase é outra. Né? O Alisson, tecnicamente, está bem ainda, mas tem muitos problemas físicos. Tanto que está voltando de lesão. Acho que ele só fez dois jogos até agora. Então ele está voltando de lesão ainda, precisa recuperar a sua melhor fase, seu melhor ritmo de jogo. Ederson está numa fase bem oscilante, inclusive não faz pouco tempo que ele foi expulso por cera / reclamação no campeonato turco, saiu chutando a cabine do VAR, a lá futebol brasileiro. Então assim, a fase não está muito boa para o Ederson, que saiu do Manchester City, porque o Manchester City quis se livrar dele para pegar o Donnarumma. Então, assim, é ruim, né? Primeira coisa é você ser chutado, né? Aí depois perde a cabeça dentro de campo, né? É complicado. Mas ele sempre foi uma figurinha carimbada. E, por último, surpreendeu o Everton, né? Tendo um rodízio, o Bento estava sendo convocado em todas as convocações. Em todas, sem exceção, o Bento estava sendo convocado. Depois, também estava vindo o Hugo Souza, do Corinthians. Falaram muito de John também, do reserva do Nottingham Forest. Acabou com o Everton. Oi?
O John nem está jogando, acho que...
Então, não está jogando, mas ele foi citado pelo Ancelotti hoje na coletiva, né?
Sim, sim, sim. Mas aquilo também, né? Para terceiro goleiro, gente, você não vai para ganhar milha, né? De viagem. É isso. Né?
Então.
Porque, tirando o maluco do Van Gaal, você lembra de... Foi na Copa de 18, se não estou enganado. Você lembra de algum caso que alguma seleção teve que usar o terceiro goleiro? Ou que usou o terceiro goleiro?
Não que me lembre. Só o Tite lá, quando colocou o próprio Everton para jogar o segundo tempo contra a Coreia do Sul, lembra? Não é só isso.
Mas só quando tem um caso assim que vai jogar um time reserva, sei lá. Mas é muito raro. Tanto que pra mim, era uma regra que eu... Agora não, porque agora aumentou a quantidade de jogadores convocados, né? Porque agora são 26, né? Quando era 23, eu, sinceramente, achava que o terceiro goleiro tinha que estar fora da lista dos 23, tá? Tinha que abrir vaga pra mais um jogador de linha.
Eu também.
Porque o terceiro goleiro, cara, assim, tu leva porque tem que levar, mas eu acho que deveria estar fora. Mas agora com 26 deu uma melhorada em relação a isso, mas eu acho que o terceiro goleiro podia estar de fora dessa lista e poderia chamar mais um jogador de linha, na minha opinião. Assim, você leva três goleiros, mas ele estaria fora, né? Seria, sei lá, 27, né? Mas, enfim. Mas agora tá mais tranquilo em relação a isso. Mas terceiro goleiro vai pra... Só porque tem que ir três goleiros, né? Não sei porquê, mas acho que em questão de treino lá, três goleiros. Mas... É como você falou, acho que a fase dos goleiros, dos três goleiros não são boas. E, sinceramente, os outros que também estavam... Por exemplo, o Bento também não estava muito bem. O Hugo Souza, eu acho um goleiro extremamente superestimado. Superestimado. Demais. Eu acho que se ele tivesse em qualquer outro clube que não fosse o Corinthians, eu acho que dificilmente ele seria até lembrado. Sério não. Eu acho um goleiro comum. E eu até achava que ele era mais novo, cara. Eu achava que ele tinha uns 23, 24 anos. Ele tem 27, cara. Eu jurava que ele era mais novo.
O goleiro geralmente é mais velho mesmo.
É, não, Eu jurava que o Hugo Souza fosse mais novo mesmo. Eu fui pesquisar, tem alguém que comentou no grupo que eu participo, então ele tem 27 anos. Eu falei, caraca, cara, eu jurava que ele tinha uns 24, 23, 24. Não sabia que ele era tão velho assim, não.
Mas... Ah, o Carlos Miguel do Palmeiras, ele vai fazer ainda 100 jogos ainda pelo profissional, ele tem 28 anos.
Mas eu não acho... Assim, o Hugo Souza pra mim pode até ser um... se tornar um goleiro, assim, mas acho que... Tudo bem, pra terceiro goleiro tava ok. Mas não vejo, eu sinceramente não vejo ele pra... Sei lá, pra brigar ali pra ser até mesmo um segundo. Ou ainda mais um primeiro. Eu não vejo. Não acho. Não acho um bom goleiro. Eu acho um goleiro mediano pra baixo. Sinceramente, sei que o pessoal do Corinthians vai matar aí, mas não acho um bom goleiro.
Não acho. Prepara pro hate.
Não. Cara, tu viu... Do ataque o programa... Pô, você viu os gols que ele tomou contra o Botafogo, cara?
Sim. É assim... Ele levou dois golaços, né?
Pô, mas... Eu não lembro se foi o primeiro do Arthur Cabral, se foi o primeiro ou o segundo, que ele chuta no canto. Ele desistiu, ele não foi na bola. Eu falei, que isso, cara?
É, realmente, ele não foi na bola.
Ele deu um golpe de... Isso eu vejo nele, ele dá uns golpes de vista meio maluco, assim, que eu não entendo. Mas ainda... Pra goleiro ainda é novo. Então ainda, sei lá, pode evoluir. Não sei, mas... Eu acho que é uma posição que a gente vai precisar... Eu acho que em defesa, em geral, acho que a gente está bem problemático, tá? Assim, pensando já no próximo ciclo, tá?
Uhum.
Mas assim, deixar um aqui que... Não para essa convocação em si, mas acho que é na carreira mesmo, que foi extremamente injustiçado, é o Fábio, cara.
É.
Inclusive o Fábio, ele tem 45, né?
Se não tem, tá chegando no 45. Não tem, tá próximo.
O Fábio tem 45, é. Ele tá em melhor fase que todos os três hoje. Não só que todos os três que foram convocados e os outros que estavam sendo convocados ali. Ele tá em melhor fase do que o Hugo, ele tá em melhor fase do que o Bento, melhor fase que o John. Isso com 45 anos. Óbvio, nunca chegou por ser cogitado, mas o Fábio, se a gente um dia pegar aí jogadores aí injustiçados, primeiro lugar na lista é o Fábio. Na seleção, de forma geral, tá? Nem.
Que ele Fábio e foi um dos melhores jogadores da Copa do Mundo de Clubes ano passado.
É, então. E nunca foi sequer cogitado, né? Mas.
É verdade. Mas ele pegou uma safra difícil, né? Ele, o Vitor também, do Atlético.
Ele, Vitor, o próprio Jefferson, eu acho, também. Acho que ele deram pro
Jefferson. O Jefferson até teve um pouco mais de chance, né?
É, mas eu acho que o Fábio é bem injustiçado mesmo. Realmente não teve chance. Mas enfim, mas não é o caso, deixar claro, né? Não é o caso nessa convocação, porque ele 45 anos, acho que também. Ele também nunca foi sequer lembrado aí em nenhum momento, então realmente não queria, mas acho que goleiro é uma parada que a gente vai precisar ver com calma aí, porque, por exemplo, eu não acho hoje, por exemplo, ai meu Deus, o Hugo Souza é o goleiro titular da seleção hoje? Ele assumiria hoje? Não acho.
Não, hoje não.
Hoje não. Então, assim, pensando já no próximo ciclo, a gente vai ter que achar um. Pelo menos mais um goleiro aí, né? Porque o Ederson não vai chegar no próximo ciclo. O Alisson talvez chegue. O Alisson tem 31, né? O Ederson acho que também tem isso aí, né?
O Ederson é mais novo, eu acho. O Ederson
tem 32, ele é mais velho.
Nossa, é mais velho? Nossa, pensava que era mais novo que o Alisson.
Então, o Alisson tem 33, desculpa. Ele é mais novo. O Alisson tem 33.
Mas pouco também, né?
É pouco, assim, 37, 36, vai. Pra goleiro, se tiver bem ainda, pode jogar, mas... né? Vai,
mas
né?
Eu então, acho que pro próximo ciclo, quem sai na frente, por enquanto, é o Bento mesmo. Quem tá saindo na frente, por ser sempre lembrado num frangão na seleção. Essas coisas, né?
O John, pra mim, fez um movimento errado na carreira, só ter ido pro.
Ah, com certeza, ele só foi pra fazer a lavagem de dinheiro do Textor, né?
Todo mundo
que foi pro Nottingham Forest é isso.
Foi pra lavar dinheiro, né? Mas ele nem aproveitado tá sendo, né? Então.
Uhum.
Talvez eu pensasse, pensando no próximo ciclo, ele sair de lá, vir para o Brasil, vir para um clube que ele possa jogar, ter a chance de reagir e jogar, né?
É, ele precisa jogar. Essa é a parada. Ele só
É.
precisa jogar.
Isso
Cara,
aí.
eu acho que para um próximo ciclo, quem eu. Porque eu estou acompanhando de perto agora, quem eu acho que tem muito potencial também é o Carlos Miguel, né? Ele tem 27, 28 anos e ele é muito alto, muita envergadura, tem ótimos reflexos e ótimo jogo aéreo, né? Justamente por causa da altura também. Ele estava muito mal saindo do gol, né? E o Abel e comissão, né? Em 6 meses já corrigiu isso e hoje ele sai muito bem na bola. Tá fechando o gol. Ele já jogou acho que 30 e poucas partidas dessas, mais de 20 foi sem levar gol. E esse ano o Palmeiras só tem uma derrota no campeonato, né? Que foi pro seu Vasco, inclusive. E assim, tirando isso, ele que salvou muitos resultados, que o Palmeiras não tá lá jogando grande coisa, assim também como o Flamengo, tá? O Flamengo também tá jogando grande coisa. Mas ele salvou muitos resultados, né? Ele tá sendo muito exigido, né? É isso que eu tô querendo dizer aqui. Se ele melhorar um pouco mais a saída de bola com os pés, que ele ainda é ruim saindo com os pés. Ele só faz o arroz com feijão. E só, acabou aí. Por exemplo, o Everton sai muito bem com os pés. Muito bem. Então, se ele tem que chegar perto desse nível e for catador de pênalti, ele vai ser topzera, assim. Ele vai ser um goleiro de tipo nível Alisson hoje, entendeu? Tipo, Alisson já foi eleito o melhor goleiro do mundo. Mais de uma vez, inclusive. Então, ele tem potencial para chegar lá, entendeu? Porque é isso. O pico do goleiro é muito mais lento, é muito devagar,
Sim.
sabe?
Porque goleiro, nem sempre o goleiro começa a jogar jovem e tal, também leva um pouco. Então, ainda tá a idade boa, assim, né? Ele, o Hugo Souza e tal. Acho que o Hugo Souza precisa melhorar também saída de bola, não acho muito boa, assim. E essa mania de dar golpe de vista, assim, isso me incomoda um pouco vendo ele assim, isso me incomoda um pouco nele, assim. Ele é
Verdade.
bom pegando pé, essas coisas assim, mas precisa melhorar um pouco mais nisso. Mas acho que tá aberto aí. Eu gosto do Brasão também, mas também.
Nossa, boa lembrança. O Brasão é bom, o Rafael do São Paulo é bom, muito bom
Então, acho que
goleiro.
tem que fazer um rodízio aí para testar alguns jogadores.
Eu acho que o Ancelotti vai fazer isso. Na verdade, o goleiro desde o Tite, quem manda é o Taffarel, né? Então, o
É,
Taffarel precisa dar uma olhada aí. O Taffarel respondeu rapidamente uma pergunta sobre o Everton, né? Ele disse que foi por experiência. Que não precisa testar, eles não vão ter dúvidas se ele precisar assumir. Então, e que ele pode, inclusive, brigar por vaga. Então, não quiseram arriscar trazer alguém mais jovem e foram no, na experiência.
Eu teria levado alguém um pouquinho mais jovem para dar uma casca, né? Provavelmente um
Ah,
terceiro goleiro.
eu teria levado o Bento.
É, não sei.
Sinceramente, assim. Apesar de eu preferir o Brasão, preferir o Rafael, preferir o Carlos Miguel, preferir esses caras todos em vez do Bento, mas hoje, como ele está sendo sempre convocado, sempre fez o arroz com feijão de boa na seleção, inclusive a gente tem que lembrar, né? Quando o Brasil jogou aqueles jogos contra Inglaterra em Wembley e Espanha no Santiago Bernabéu, quem foi nosso goleiro foi Bento. E ele não foi mal. Não foi mal. Assim como a nossa zaga foi Fabrício Bruno, ele jogou, foi uma convocação bem esfacelada, né? E a gente ganhou da Inglaterra e empatou com a Espanha, jogando contra a Espanha e contra o juiz, né? O juiz arranjou dois pênaltis mandrake para a Espanha naquele jogo. Mas a defesa do Brasil surpreendeu positivamente, assim. Foi a estreia do Dorival, né? A gente ficou até com esperança, né? Até vem aquele banho contra a Argentina. Mas enfim, essa aqui é a nossa meta. Acredito que Alisson é um titular, né? Mas vamos ver. Vamos para os defensores. Defensores. Temos Alexandre do Flamengo. Temos Danilo do Flamengo. Douglas Santos do Zenit. Wesley da Roma. Gabriel Magalhães do Arsenal. Bremer do Juve. Ibáñez do Al-Ahli. Léo Pereira do Flamengo. E Marquinhos do PSG. Não sei você, Diego, mas assim, o que a gente tá mal de lateral, a gente tá bem de zagueiro. É o que eu acho.
Eu acho que zagueiro tá ok. Eu acho que a zaga aí titular vai ser Marquinhos e Magalhães.
Isso. E talvez Ibanez na lateral direita.
Acho que se complementam aí, né? São dois bons zagueiros. É. O Gabriel Magalhães muito bem hoje. Pra mim, ele e Saliba é a melhor dupla de zaga da Europa hoje.
Uhum.
E ainda é novo, né? Também, né?
Sim, tem 24,
25 anos, né? Não mais do que isso.
É
28, né? Então ainda tem. Ainda é novo. Tem pelo menos. Se manter em dois ciclos, mais um ciclo, pelo menos.
Sim.
Então, pô, acho que não vai fugir disso, mas acho que o nosso problema hoje. Gosto do Ibanez, não gosto muito do Bremer, Léo Pereira também não me agrada muito, mas acho que também vendo assim nomes, não sei se também teria muita outra opção, né? Acho que o Militão estaria no lugar de algum deles aí, talvez no lugar do Léo Pereira, não sei.
Eu acho que talvez até no lugar de um lateral, viu?
É, mas ele foge da Copa como foge de pensão, né? Então.
É.
Não pode usar a Copa que se machuca. Coitado. Mas é que ele não deu azar de novo. Então. Mas eu acho que o nosso problema aí é as laterais. As duas laterais, acho bem fracas, assim. Por exemplo, o Wesley, assim, ele até jogou bem com os amistosos aí, mas ele sentiu o peso da seleção.
Ah, cara, eu já acho que ele foi bem, viu?
Ele sentiu um pouco o peso. Ainda mais, não sei se numa Copa ele vai sentir mais, não. Mais ainda, né? Então,
é.
Eu acho que. Provavelmente ele não vai ser titular, não. Acho que o titular vai ser ou vamos botar algum zagueiro ali, ou até mesmo o próprio Danilo Alexandre ali pra dar mais segurança, talvez. Mas eu acho que esse é um problema a gente pensando assim mais pra frente, né? É aquilo também, não tem, né? Porque os outros também que foram testados também no lateral direito, assim, também não renderam, né? Então, ao ponto de chegar e cogitar o tanto que o PH foi convocado, né, cara? Pô, eu gosto muito do PH, mas, cara, ele é limitadíssimo.
Ele foi bem quando ele foi convocado, né?
Ele até foi bem, mas ele é extremamente limitado. Então, assim, tu vê a falta de opções que estamos nas laterais. Lateral mesmo, né? Então, a gente não tá formando lateral, cara. Tanto
direito quanto esquerdo. Assim, eu acho que estamos, viu? Mas a gente passou por um... Teve um buraco aí que faltou, né? Eu acho que agora, vendo agora 2025/26, a gente teve bons laterais despontando, assim. O próprio PH que você falou, o Kaique do Cruzeiro, o Cauã Prates do próprio Cruzeiro também... São caras que aos poucos vão ganhando espaço, sabe? Tem o Bidu e o Mateuzinho do Corinthians também. Então, assim, eu acho que vai ter laterais bons pro próximo ciclo, ganhando casca. Mas eu acho que, realmente, para hoje, cara, eu não escalaria nenhum dos que foi convocado como lateral, como titular. Eu iria com quatro zagueiros, estilo Arsenal, estilo Manchester City, entendeu? Eu ia com quatro zagueiros. Eu ia com Ibanez, ó, minha linha de zaga, Ibanez, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Bremer na lateral esquerda. Eu ia assim.
É porque o Alexandre não, mas o Danilo tá jogando zagueiro, praticamente, né?
Então o Danilo, quando jogar, vai ser um zagueiro pela direita.
Ele vai fazer mais essa posição, assim. Se o Militão não tivesse machucado, eu imagino que o titular seria ele, tá?
Uhum.
Seria Militão, Gabriel Magalhães, Marquinhos e mais alguém ali, talvez Alexandre na esquerda.
É, quem tá jogando mais é o Douglas Santos, né?
É, o Douglas Santos. Mas vai ser isso aí, mas eu acho que pensando no próximo ciclo, assim, a gente vai ver o... Acho que vai ser a maior dificuldade do Brasil, vai ser as laterais.
É, a gente vai ver vários laterais rodando aí.
Vai rodar bastante gente. Vamos ver se o Wesley consegue ser esse um deles, né? Se ele não sentir jogar
Ah,
bem
cara,
ali.
eu acho que com certeza, porque ele tá jogando bem na Roma, e na Roma ele tá jogando de ala esquerdo, né? Então ele já é um cara versátil. Você pode ver que todos os laterais aí são versáteis. Todos os jogos das duas laterais. E no caso do Alexandre e do Danilo, eles já jogaram de zagueiro, né? O Alexandre jogou de zagueiro na Juve, não no Flamengo. E o Danilo já jogou tá jogando de zagueiro no Flamengo. Então, assim, são todos caras bem versáteis. E isso é ótimo. Eu pensava até que ele não convocaria, talvez, o Alexandre. E convocaria o Beraldo do PSG. Que o Beraldo ele joga de lateral esquerdo, ele joga de zagueiro e está jogando agora de volante também. Então eu pensei que talvez ele poderia vir. E é bom lembrar também que o Fabinho, que foi convocado como meio-campista,
Também
é
joga de
lateral
lado.
direito também e é zagueiro também. Então, assim, é importantíssimo a gente ter caras que sejam versáteis assim, pô. Uma Copa do Mundo ainda. Tiro curto, nossa, tem que saber improvisar. Só lembrar da última Copa, né? Que o próprio Alexandre, o próprio Danilo se machucaram. Teve jogo que jogou o Bremer de lateral esquerdo. Então, assim, o próprio Militão jogou de lateral direito na Copa. Então, assim, tem.
E eu espero que, por exemplo, essas convocações aí o treinador possa realmente contar, né? Não foi igual, por exemplo, a Daniel Alves, que levou porque uma suposta liderança, e quando precisou entrar, não rendeu nada. Não adianta. Se é para convocar só para liderança, chama, sei lá, chama, contrata coach, cara. Pô,
Chama o
convoca coach.
Bernardinho.
Chama o Bernardinho, pô.
Da palestra de liderança.
Pô, não. Então, eu espero que realmente o Ancelotti tenha convocado os caras porque confia nos caras. Colocado para jogar. Se precisar colocar para jogar, colocar para jogar.
Exatamente. Mas bom. Você acha que esqueceu alguém aí? Você convocaria alguém? Ou é
Que
isso
não,
aí?
cara, eu acho que é isso aí. Eu não sei quem eu convocaria, mas eu não teria convocado o Alexandre e o Danilo. Aí foi mais jogadores que de confiança do Ancelotti, né? Principalmente o Danilo, né? Já trabalhou com ele, tal, essas coisas todas, mas eu não convocaria. Né? Teria convocado pelo menos o Kaique, talvez, no lugar do Alexandre. Porque também talvez ficou com receio por ser muito jovem, tem isso também, né?
Mas
Mas acho que
assim
precisaria para dar experiência e tal. É porque você
eu
já tá levando um jogador mais. Tipo, pô, o Douglas Santos tá levando já um jogador mais experiente. Pô, acho que melhor dar uma equilibrada para levar um jogador mais jovem e tal. Mas.
Assim, para mim, eu não convocaria Alexandre, para mim, eu acho que ele não tá jogando bem, principalmente em 2026, ele não tá jogando bem. E eu levaria sim o Beraldo, né?
Podia ser
Aproveitar que
também.
ele está numa boa fase, levaria ele. Para a zaga, é que o Léo Pereira conseguiu jogar bem e tudo mais, e conseguiu conquistar a vaga. Mas não seria um absurdo também botar aí também o Murilo do Nottingham Forest aí também. Está jogando muita bola, está sendo um dos melhores da Premier League, sabe? Então, assim. Mas aí foi a briga, né? Acho que a briga era entre eles dois e o Fabrício Bruno, né? E aí acabou levando o Léo Pereira, né? Mas eu gosto do futebol do Léo Pereira e é outro também que pode jogar de lateral esquerdo também.
Eu não
Então.
desgosto muito da zaga, não, assim, dos zagueiros convocados, não.
Tinham falado até de levar o Thiago Silva.
Não, aí
Por
não.
essa questão, por uma questão
Aí não.
de liderança também,
Pô,
etc.
aí tu vai levar o cara mais desequilibrado emocionalmente com a de liderança? Ah, não, cara. Desculpa. Pô, Thiago Silva é um zagueiraço, mas, pô, esse negócio de liderança em relação a ele, não tá, cara. Ele não, eu não, eu acho ele meio desequilibrado. Só vendo as últimas Copas, cara. Ele sendo o líder ali. Não é o líder que o Brasil precisa. Ele não consegue. Então, ainda bem que não cogitaram levar. Eu acho que também não precisava, assim. Ia levar. Pra mim, ia ser o outro Daniel Alves. Que eu levar para essa liderança, aí precisa, não entrega.
Questões aí, questões aí. O também, né? Temos aqui agora os meio-campistas. Tivemos uma leve surpresa aqui, mas eu acho que no geral é quem a gente imaginava. Temos Casemiro e Bruno Guimarães, a nossa dupla inquestionável no meio-campo. Danilo do Botafogo, cria da academia do Palmeiras. Que chegou atropelando, chegou na última convocação e chegou jogando bola pra cacete. Então seria um absurdo não levá-lo. Fabinho do Al-Ittihad, que tá fazendo doce pra voltar pro Brasil. Quer esperar chegar ao final do contrato pra decidir o que ele vai fazer. É porque ele quer grana. Nossa, ele é milionário, mas quer mais grana. E além disso, Lucas Paquetá do Flamengo. Né? O.
Paquetá é o
O
que me
Paquetá
quebra
foi
aí.
uma, foi uma leve surpresa, né? Ele começou jogando mal no Flamengo, mas ele realmente retomou um certo futebol jogando mais como volante em vez de um meia aberto, como ele estava vendo jogando com o Felipe Luiz, né? Aí centralizado com o Jardim, ele está rendendo muito mais. E é aquele terceiro cara do meio-campo que estava faltando, né? Porque Casemiro joga de 5 e de 8 já, mas ele é mais 5. Bruno Guimarães é isso também, 5 de 8. O Fabinho é 5, né? O Danilo era esse outro cara também, porque ele começa na base jogando de 10, ele estreia no profissional jogando de 8. Quando ele estreou no profissional, o Palmeiras jogava até com ele e o Patrick de Paula, né? O Patrick de Paula era o 5. Depois, quando sai o Patrick de Paula e o Zé Rafael toma a volância, né? Ou melhor, quando a dupla do Zé Rafael não é mais o Patrick de Paula, é o Danilo que assume e ele revezando com o Zé Rafael, jogando de vez de 5 às vezes de 8. No Botafogo, ele começou a pisar ainda mais na área. Né? Então, ele está fazendo muito gol. É um dos artilheiros do Brasileirão, inclusive. E gols bonitos, inclusive. Né? Então, assim, ele está jogando de 8 e muitas vezes de 10 pelo Botafogo. Né? Às vezes é ele que é o articulador de jogadas. E é isso. Ele chegou atropelando. Não duvido de ver um jogo ou outro, um 4-3-3 com ele sendo titular, junto do Bruno e do Casemiro. Mas é isso. Ficou de fora o Andrei Santos. E vinha sendo convocado direto.
Eu acho
Ele
que ele também
ficou
não
de
estava muito
fora.
bem no Chelsea, né?
Ele caiu, mas o Chelsea tudo caiu como um todo, né? Mas acho que foi o principal nome do meio-campo que ficou de fora aí. Tinha outros nomes também. Brigando por vaga, como o João Gomes e o André, a dupla do Wolverhampton. Inclusive, o João Gomes está indo para o Atlético de Madrid, né, se não me engano, para a próxima temporada. Vai ser ótimo para ele. Deixa eu ver. Eu acho que era isso mesmo, né, de volantes.
Calma aí, já voltei. Alô?
Oi?
Já voltei, rapidinho.
Tá bom. Opa, fechou. Bom, estava dizendo que é isso, né? Não tem, além desses nomes, eu acho que não tem outros que estavam.
Eu não levaria Paquetá, não.
Ah.
Fabinho, eu acho também um pouco questionável. Mas é que os outros também estavam meio mal, né? Acho que até mesmo não renderam muito o André. O próprio João Gomes também teve algumas chances. Um que eu gostaria de ver, acho que ele está machucado, mas eu gostaria de ver ser testado aí no próximo ciclo, é o Martinelli, do Fluminense.
Ele é bom, realmente.
Mas acho que aqui não. Assim, tirando o Paquetá, eu não sou muito fã do futebol do Paquetá, né? Mas acho um jogadorzinho mais superestimado, mas tirando ele assim, mas eu acho que ele também leva quem? Eu não sei. Quem entrar no lugar dele, não sei. Mas enfim, mas. Mas é uma posição que a gente também tem bastante jogadores aí pra testar, tal, pra...
É.
Não, acho que... Não, acho que a gente vai ver essa... É o último ciclo do Casemiro, do Fabinho da vida, né? Paquetá ainda é novo, tem 20, acho que 28, então...
É, Paquetá, Bruno Guimarães e
É,
o Danilo
Danilo a
devem
gente
ir
ainda vai
fora.
ver, mas... Então vai abrir mais vagas aí... Tem muita gente para testar, então é o próprio Andrei e tal, dá mais uns testes, o próprio Martinelli, como eu falei, né, quem mais surgir aí. Então, acho que é uma posição assim, que a gente está muito, também muito, muito, muito sem falta não. Tirando o 10, aquele articulador que a gente não tem, a gente não fabrica mais, né? A gente não tem mais, mas enfim.
É, falando de 10, um nome que estava sendo ventilado, mas acabou não ganhando chance, foi o Matheus Pereira do Cruzeiro, né?
É.
Era um nome que poderia aparecer. Outros nomes que eu esperei que poderia aparecer é do Andreas Pereira e do Marlon Freitas, né? Ambos do Palmeiras, porque é uma dupla que está jogando muita bola. É, o Andreas Pereira, inclusive, estava na pré-lista, mas acabou não chegando aí na lista final. É, para mim, a única troca que eu faria era essa. Em vez do Paquetá, eu levaria o Andreas Pereira. E que o Paquetá, eu vejo ele só como 10, ou no máximo como 8, forçando muito, querendo um time muito ofensivo. É, eu sei que ele já jogou de 8 outras vezes, mas é quando o time tem mais a bola. O Brasil não vai ser um time que vai ter muita bola, a não ser contra Haiti da vida, Escócia. Mas vocês vão ver, inclusive contra Marrocos, que Marrocos vai ter mais a bola. É, quando a gente passar para o 16 avos de final, vai ter. É, provavelmente a gente vai pegar ou o Japão ou Holanda, e o Brasil vai ficar menos com a bola, contra essas duas equipes, não vai ficar tanto com a bola. É time de transição, que nem foi contra a Croácia, que nem foi contra a França. Eu vi contra a França ficou ainda mais com a bola ainda no segundo tempo do que geralmente ficaria. Contra a Croácia, a gente conseguiu ver mais isso. Pouca bola, time de vertical rápido, toques rápidos, pisando na área com bastante gente, e chutando pro gol, de tudo que é lugar. É esse o Brasil que a gente vai ver. E para esse estilo de jogo, o Paquetá, para mim, ele só combina quando for 4-3-3, entendeu? Então, por isso que eu fico até não fico tão irritado com essa convocação dele, porque ele vai ser reserva, vai ser um cara que é aquele cara que vai entrar durante o jogo para mudar um pouco a característica do meio-campo, para tocar mais a bola, para segurar mais o jogo, essas coisas, né? É, preencher mais o meio para ter mais marcação, mas é isso. Ele não vai ser titular nem nada do tipo, que nenhum cara aí que a gente vai falar mais para frente. Mas eu levaria o Andreas Pereira, que faz as três funções no meio campo, ou o Marlon Freitas, em vez do Lucas Paquetá. A única coisa, só uma única ressalva, eu acho. Acho que o Andreas Santos realmente caiu o futebol. O André e o João Gomes vão ficar para o próximo ciclo mesmo, são jovens ainda. Gostaria também de ter visto o Martinelli ser mais utilizado nas convocações, mas acabou não sendo lembrado. Mas eu acho que é isso, assim. E é isso. Temos dois capitões no meio, que é o Casemiro e o Bruno Guimarães. São dois capitões. E aí vamos pro ataque, né? Temos aí. Vamos por blocos, porque são muitos atacantes. São 9. Então vamos falar de cinco aqui, que eu acho que são os titulares. E depois a gente fala dos reservas barra opções aí, tá? Os titulares que eu acho que vão estar aí é Rafinha, do Barcelona, Vinícius Júnior, do Real Madrid, Matheus Cunha, do Manchester United, e o Luiz Henrique, do Zenit. Acho que esses que vão ser os titulares. Lembrando que temos as baixas de Estevão e de Rodrigo, dois caras que estavam jogando muita bola, sempre corresponderam na seleção. Porque tem aqueles que jogam muita bola, mas na seleção não corresponde, né? Mas
Pois é.
eles correspondem. Inclusive, o próprio Rodrigo, inclusive, estava jogando mais na seleção do que jogava no Real Madrid, viu?
É,
Real
porque
Madrid
eu.
vivia indo pro banco e na seleção
Porque
sempre era banco.
provavelmente seria Bruno Guimarães. É, o time seria. Provavelmente o time titular seria Alisson, né? É, Gabriel Magalhães e Marquinhos na defesa. Sei lá, vamos botar aí, sei lá, Danilo e Douglas Santos, vou botar assim. Aí Casemiro e Bruno Guimarães, né? Aí. Com todo mundo, né? Seria Vinícius Júnior na frente, né? O Matheus Cunha ali no, no na central, né? Rafinha e o seria o Estevão, né? Estevão seria titular, né? Provavelmente.
É, assim,
Tá faltando um, né?
todo mundo com saúde
Sim.
seria Alisson, Militão, né? O Marquinhos,
É.
Gabriel Magalhães e o Alexandre ou o Douglas Santos, lateral esquerdo sempre é o whatever. É, Casemiro e Bruno Guimarães. Aí no ataque é Rafinha, Vinícius Júnior, Matheus Cunha e Estevão.
Estevam.
É, seria esse o time. E aí o reserva do Estevão é o Luiz Henrique, que correspondeu na última data FIFA, deve continuar como titular. A dúvida fica como que vai ser Rafinha e Vinícius Júnior, né? Porque o Vinícius Júnior, ele joga pelo meio, está jogando bastante pelo meio pelo Real Madrid. Inclusive, ele começou jogando pelo meio com o próprio Ancelotti. Então, ele pode jogar pelo meio aqui bastante na seleção também. O Matheus Cunha é aquele 9, aquele falso 9, que também volta muito para fazer a função de 10. E o Rafinha, ele jogou muito, ele no Leeds, ele jogava muito pela direita. No começo dele no Barcelona, ele jogava muito pela direita. Quando o Yamal explodiu, ele foi jogar pela esquerda, começou a jogar muita bola pela esquerda. Inclusive, era para ele ter sido eleito o melhor do mundo, jogando pela esquerda. Daí perdeu para Dembélé. E assim, na seleção, fica essa dúvida, né? Porque o Rafinha sempre correspondeu também na seleção.
Sim.
Então, assim, ele vai estar lá, ele vai ser titular. O lance é que talvez ele, ou ele faça a meiuca, ou ele faça a esquerda. Eu chuto que ele vai fazer a esquerda, pro Vinícius Júnior não ter que baixar para o momento sem bola, para fazer aquela segunda linha de quatro. O
É,
Vinícius Júnior ficar marcando como um segundo atacante junto com o Matheus Cunha lá na frente.
eu acho que acho que vai inverter isso aí. Acho que vai fazer esse atacante aí falso nove aí vai ser o Vinícius Júnior.
É, então, talvez seja isso. Ele que seja o cara da
Ele que seja
profundidade, né?
da profundidade. É isso. É como ele tava jogando. Ele jogou algumas vezes na seleção e tava jogando jogou algumas vezes na Madrid assim também. Acho que vai ser isso, né? Eu acho que o Luiz Henrique é direito, né?
É
Joga mais
lado
pela
direito.
direita, né? É, porque o Estevão jogava mais pela direita, né? Então o Rafinha
Isso.
jogava pela esquerda. É, acho que vai ser isso aí também.
Só que é isso, né? O Estevão, ele sempre foi ponta direita, mas ele também ele joga pelo meio, né? Ele também joga de 10. Então, se o Estevão tivesse no aí, os adversários teriam ainda mais dúvida, né? Porque ele ia flutuar pelo meio também. O Rafinha
É,
ia
eu
para a direita e assim
acho que
ia.
todo mundo ia flutuar, todo mundo ia flutuar aí, não vai ter, acho que não vai ter uma posição muito fixa, não. Eu tô imaginando isso. O que vai mudar é caso o Igor Thiago entre, né? Que aí é um jogador mais forte, tal, mais de área, tal, muda um pouco o característico.
Inclusive, né? Falando agora dos reservas, né? Barra opções aí para mudar jogo. Temos o Endrick do Lyon. Endrick foi outro que, meu, veio atropelando. A última data FIFA, ele veio atropelando ele e o Danilo, né? Foi isso. Ele obrigou o Ancelotti a convocar ele.
Eu vou colocar, porque ele tava jogando bem no Lyon, né? Deu umas osciladas ali, mas veio jogando bem.
É que o Lyon também oscilou, né?
Mas ele jogou bem e na seleção também jogou bem. O treinador português jogou bem. Então,
E outra coisa, né, Diego? Ele é um cara que pode mudar jogo. Tanto que o jogo contra a Croácia, quando ele entra, o Brasil vira o jogo. Faz dois gols em sequência. É um que ele sofre o pênalti, que o Igor Thiago bate muito bem, e outro que o Martinelli, outro convocado, Martinelli do Arsenal, faz o gol num contra-ataque que ele puxa. O Endrick, ele tem essa. Eu acho que ele é um cara essencial para sua convocação, porque ele é diferente de outros caras que poderiam ser convocados. Por isso, ele tem velocidade, explosão, ele tem gol e ele tem passe. E ele joga de ponta direita, que ele está jogando de ponta direita também de vez em quando no Lyon, e ele joga no ataque. Ele não é um centroavante fixo também, ele flutua também.
Ah, mas tirando aí o Igor Thiago, que ele é mais, nesse lance de. Tirando o Igor Thiago, o Martinelli também joga na frente, tá? Porque ele já jogou também de centroavante lá no Arsenal, em alguns
Isso,
momentos. Né? Mas talvez tirando aqui o Luiz Henrique e o Neymar hoje, né? Porque não faz mais isso, que ele fazia também. O Neymar também chegou a jogar de falso nove por alguns momentos na carreira, tá? Até na própria seleção, né? Né, principalmente ali na época do Mano Menezes e tal. Injustiçado o Mano Menezes na seleção pra cacete, tá? Isso deixar isso sempre claro.
Verdade, é verdade, é verdade.
A gente falar de treinador, ele foi extremamente injustiçado, tá? Ele saiu quando ele estava começando a acertar o time, ali de uma forma de jogar ali com o Neymar de falso 9 e tal. Tiraram ele para botar o Filipão. Né? O Filipão rebaixa o Palmeiras e vai pra seleção.
Sem sentido algum.
Enfim, mas é sempre bom ressaltar isso, porque eu acho o Mano na seleção foi extremamente injustiçado. Mas, tirando ele, por exemplo, o Endrick faz isso, o Rayan faz isso, né, que também. E outra, tanto o Endrick como o Rayan, acho que eu gostei o Luiz Henrique, assim, são jogadores mais fortes fisicamente, o próprio Igor Thiago também, né? O Vinícius Júnior é um pouco mais esguio e tal. O Neymar também não é tanto forte assim, né? Mas enfim. Mas eu acho que essas características de ter jogadores mais fortes fisicamente, acho que, e ágeis, né? Não só não, não é só uma torre gigante, né? Acho que vai ajudar muito para situações de jogo, né? Isso se eu. Se o Carleto quiser colocar o Rayan, acho que o Rayan não vai entrar. Dificilmente, tá? Minha aposta é que dificilmente ele vai entrar no jogo. Se for uma situação muito desesperadora, assim. Acho que tem outros na frente, né?
É, que
Eu
nem o
imagino.
Martinelli na última Copa também, né? Ele foi uma surpresa na convocação e não entrou.
Se ele entrar aí, no jogo ganho, num jogo que não vale nada. Mas acho que é. Ele é aquele jogador que vai pegar a experiência. Tipo o Ronaldo, tá ligado?
Mas
Ronaldo.
o. Mas acho que é uma boa opção. Eu até já prevejo, assim, se o Brasil ganhar do Marrocos e golear o Haiti no segundo jogo, contra a Escócia, ele pode botar um ataque totalmente reserva só para, tipo, dar correria, sabe? E aí ele bota Rayan, Endrick, o Igor Thiago e Martinelli. Nossa!
Pra gente ver, né? Até pra ver como é que se porta, né?
É.
Se precisar pra ver se não vai pesar ali, né?
Exato. E é isso, né? Falando os outros nomes, é isso, né? É o Gabriel Martinelli, é o Igor Thiago do Brentford, conseguiu também vaga aí, né? Na última data FIFA, o Rayan do Bournemouth e o Neymar, que não foi convocado nenhuma vez.
Pressão dos parceiros dele aí, né?
Pressão do parça dele, é isso. O Ancelotti falou que tem informações, né? Não é que ele falou, tem informações de que ele conversou com líderes do elenco, como Casemiro, Marquinhos e
Panela é
Oscar.
foda, né,
Pois é.
cara?
Mas assim, eu achei. Essa única coisa que eu achei engraçado é que o João Pedro ficou o tempo todo defendendo o Neymar, que acabou perdendo a própria vaga para entrar o Neymar. Então assim, se lascou.
Eu acho que aquilo, o Ancelotti e essa geração do Neymar aí, né, o Casemiro e a galera mais velha aí, Alexandre e tal, conseguiram o escudo que eles queriam. Assim.
Sabe o que seria
É isso,
mais
gente.
engraçado ainda? Sabe o que seria mais engraçado? No, nos treinos antes da Copa, ele se machuca e precisa sair.
Assim, não duvido nada, que assim, porque ele, assim,
Mas
ele não tô rogando pra cá não, gente, tá? Deixa claro, mas isso é possível de acontecer, porque o Neymar é pouco frágil fisicamente, né? Ainda mais nesse, na idade dele atual, assim, ele se machucou demais. E tirando, assim, é porque também o 9, o nosso 9 também é uma outra posição também que a gente hoje não tem, né? Assim, o Igor Thiago tá indo porque também, cara, não tem muita opção.
É,
Assim,
mas era o Igor Thiago ou era o Pedro, né?
era o Pedro, eu prefiro o Thiago, mas Pedro também, não acho Pedro. Não acho Pedro jogador de seleção. Você é um bom jogador de clube, mas o. Até porque o Igor Jesus também começou bem,
É,
rateou
tinha o
muito
Igor
também no
Jesus.
Nottingham Forest e tal. Começou a jogar razoável, assim, alguns joguinhos, mas também acho que não para ser convocado. Também é outro que acho que se tivesse ficado no. Se tivesse ficado no Botafogo, não fosse para lavar dinheiro. Se tivesse ficado no Botafogo jogando bem do jeito que estava, acho que teria mais chances na seleção. Talvez tivesse sido convocado. Né? Ele
Mas é
como o
aquilo,
Diogo
né?
eu falei, mas enfim, foram para lavar dinheiro do Textor e é isso.
Foi essa parada.
E o.
Por não dar dinheiro pro Leão.
Mas, cara, o bom de levar o Neymar é que a gente vai acabar com o Neymar hipotético. Então, finalmente, a gente vai acabar com essa história.
E
Assim,
essa é a última Copa dele, né?
vai ser a última Copa dele, já tá com 34 anos, então não vai. Acho que se ganhar, acho que ele até se aposenta, tá? Eu acho.
Eu também acho. Eu acho que até se perder, ele vai se aposentar.
Eu acho que. Não, se perder, ele vai até o final do ano no. Acho que ele vai levar o Santos aí até o final do ano. Mas eu acho que se ganhar, ele tiver algum destaque, eu acho que ele se aposenta antes, tá? Eu pelo menos acho. Eu sou só. Mas assim, leva. Bom, já levou, agora vamos. Fiquei aquilo. Pô, cara, o Neymar não tá conseguindo render aqui no. Pô, no. Sei lá, jogando contra o Recoleta, tá ligado? Mas vai render contra as seleções tops do mundo? Vamos ver, espero que sim. Agora que levou, né? Vamos torcer. Mas
Mas assim.
eu espero que não encrenque de. Que aquilo vai ficar no ouvido do Calote lá. Tipo, o Neymar vai ser titular, o Neymar tem que ser titular. Isso aí, a gente vai ouvir isso aí até depois da escalação do primeiro jogo. E se não, por exemplo, se não tiver o Neymar, jogar mal, tem que escalar o Neymar. Se tem o Neymar e ele jogar mal, sei lá, não ganhar, por que que levou o Neymar?
Desse
Isso
jeito.
aí pode ter certeza que não vai acontecer.
Vai mesmo, vai mesmo. E assim,
Né?
né? Vamos lá. O time titular, então, para Brasil e Marrocos, 13 de junho, em Nova Jersey, às 19 horas. Horário bom para fazer um churrasco. Eu
Tá
acho que
bom,
vai
pô.
ser Alisson, vai ser Ibanez, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos. Casemiro, Bruno Guimarães, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Rafinha e Vinícius Júnior. Tá? Contra a Haiti, eu já acho que vai ser um time mais solto, tipo, não vai ter Ibanez, vai ter Wesley, sabe? Em vez do Bruno Guimarães, talvez o Danilo, que pisa mais na área. Sabe, vai ser um time mais leve, porque é jogo para golear, precisa golear
É, vou,
para
vou,
confirmar o primeiro lugar,
isso,
sabe?
aí talvez coloque o Neymar de início de jogo.
Então, botar o Neymar contra o Haiti tá ótimo, entendeu? É isso.
Eu acho
Aí.
que vão bater, o que vão bater no coitado dele, já tô até vendo.
Nossa, isso é verdade. Aí agora, a Escócia, entendeu? Contra a Escócia, aí já é o time da estreia de novo. Entendeu? Ou até mesmo testa um time com três no meio-campo, entendeu? Porque a Escócia é muito forte no meio-campo. O craque deles é o McTominay, sabe? É um volante que pisa toda hora na área, sabe? Esse é
Sim.
o craque deles. Então, assim, e ele faz muito gol, inclusive gol de bike e tudo mais. É um cara bom, tá? É o craque do Napoli. Só que é isso, é um volante, entendeu? Ele começou como aquele volante brucutu e hoje é um cara artilheiro, mas é o craque da Escócia, entendeu? É ele que levou a Escócia para a Copa. Então, assim, essa é a parada. Então, é jogo para você colocar mais gente no meio campo, mais cara forte mesmo. Aí é jogo para Igor Thiago, entendeu? Essa é a parada. Mas aí, beleza. Vamos ver, né? Relembrando que o Brasil tem um amistoso que está sendo chamado como despedida da seleção. No dia 31 de maio, tá? 31 de maio, um domingo, às 6h30 da tarde, Brasil e Panamá no Maracanã, tá? Imagina só, se o Brasil ganha de pouco, o que que vai ser as vaias, né? Que a galera vai achar, nossa, só ganha de 1-0, só ganha de 2-1 do Panamá, imagina contra Marrocos, nossa, não vai jogar nada. Mas assim, beleza. Mas é um bom teste para essa escola caribenha, né? Porque vai ser estilo que vai ser contra o Haiti. Panamá quase se classificou para a Copa do Mundo. Foi muito bem na Copa Ouro. Então não é uma equipe Honduras da vida. Então, mas também não é forte. Não é para ter medo, não é isso. Não vai ter todo mundo nesse dia. Porque tem final da Champions no dia 30 de maio, por exemplo. Então, a galera que é do Arsenal e do PSG não vão estar, etc. Não vai estar todo mundo. Depois vai estar todo mundo uma semana depois, pro dia 6 de junho, sábado. Não tem horário ainda, mas deve ser 7 da noite, mais ou menos. Brasil e Egito. Espero um grande jogo, que é a preparação para o jogo contra Marrocos. São países de escolas parecidas, né, do norte da África. Egito de Salah, né, mesmo que Salah esteja caindo o seu futebol, ainda é um cara que desequilibra. Marmoush, né, o caneleiro deles, né, o finado ali. Então, assim, é uma equipe boa do Egito, então vai ser um bom teste. Lá no Cleveland Browns Stadium. É estádio de qual time de futebol americano aí?
Cleveland Browns?
É.
Cleveland, pô. Cleveland Browns, tu já falou aí o nome.
Ah, esse é o nome do time mesmo?
É,
Nossa.
Cleveland Browns,
Pra ver como eu tô manjando muito. É isso.
Aqui é na gaveta, não é touchdown, gente.
É, exatamente, né? É, exatamente. Aqui é na gaveta, não é no Y, entendeu?
Não é no Y, é.
E depois o Brasil pega o Marrocos 7 da noite no dia 13 em Nova Jersey. No dia 19, 6 dias depois, 9h30 da noite, é Brasil e Haiti. Aí é, deixa eu ver, 19 de junho é uma sexta. E é sextou, entendeu? Nossa, aí Brasil goleando. O after vai ser aquela balada para virar a noite, entendeu? Aí sextou. Os botecos vão estar estourando desde as 7 da noite. Não é daquele jeito, é alegria brasileira. E aí no dia 24 de junho, 5 dias depois, 7 da noite, o último jogo, Escócia e Brasil em Miami, no estádio do Messi, no Messi Stadium. Diego, me fala o seguinte, o que você acha aí da. Analisamos aqui nome por nome, analisamos aqui os próximos jogos, os próximos desafios. Confiante do Hexa?
Tô muito confiante, não, cara. Eu perdi a motivação com essa Copa, cara. A Copa me deixou chateado. Não ter, como eu falei no na abertura, não ter jogo em. Não ter ponto facultativo me deixou chateado. Eu tô discordando. Se ganhar, ganhou. Mas acho que tem, pelo menos tem que chegar a pegar aí umas quartas de final, né? Então tem que passar em primeiro desse grupo. Dá pra passar. Eu acho que o mais complicado aí vai ser o Marrocos. Haiti e Escócia que atropelaram. Com todo respeito a Haiti e Escócia, mas.
Sim.
Tem que atropelar.
O que me preocupa mais é o jogo contra a Escócia, você acredita?
É.
Porque o Marrocos é a equipe mais forte tirando o Brasil, mas é uma equipe que joga e deixa jogar,
É,
entendeu?
eles não vão fazer. Pelo que mostra ali, eles mudaram um pouco o jeito de jogar, né? Então eles vão querer ir um pouco mais para cima. Então talvez seja o ideal que o Brasil queira, assim, time que joga, que tenta jogar também. É,
Isso, isso.
contra o Haiti e Escócia, basicamente vai ser ataque contra a defesa. O Haiti, então, principalmente, né, que é bem mais fraco. Então,
Sim, exatamente.
acho que
O Haiti é
são.
o bonus round.
Mas acho que vai ser os jogos mais tensos, me parece.
Olha só.
Haiti e Escócia, porque pela obrigação que o Brasil vai ter que ter.
Entendo.
Não que
É.
como Marrocos não tenha, porque assim, né, é Brasil e Marrocos, né, gente? Futebol, né? Então, pô, assim, a obrigação é do Brasil, mas o Marrocos vai vir para jogar. Os outros não, eles vão vir para tentar não perder. E como tem agora, pode se classificar três, né? Então, assim, não perder é importante. Né?
Inclusive,
Então, mais
esse grupo
ainda.
do Brasil é um candidato seríssimo para classificar o terceiro lugar.
É, então, por exemplo, uma chance de ouro aí para um Haiti e umas costas classificarem.
Exatamente.
Então, ele não vai, assim, não vai ser também tão cachorro morto, né?
Exatamente.
Eles vão tentar pelo menos não perder. É,
É.
falando de Haiti e Escócia, eu acho que o Marrocos vai tentar ganhar do Brasil. Eu pelo menos acho.
É, exatamente. Essa é a parada. Por isso que me preocupa o jogo contra a Escócia, porque é um time que vai vir para travar o jogo, entendeu? Vai ser aquele jogo nervoso. Sabe? Estilo contra a Sérvia na última Copa, né? Aquele jogo travado. Sérvia é a Suíça na outra Copa, sabe? Aquele jogo travado, mas que depois que sai o primeiro, as coisas andam. Mas é isso. Cara, e eu tô achando que. Eu tô confiante. Eu tô confiante. Acho que 2022 foi pro detalhe, sabe? Foi por muito detalhe a gente ter parado na Croácia. O 18 ter parado pra Bélgica foi muito no detalhe também. Muito no detalhe.
Eu acho
Era
que
pra gente ter passado, ter chego bem longe.
para mim 18, 22 nem tanto. 22 para mim só teve o lance do Daniel Alves, né? Mas 18 teve muito erro de convocação do Tite, na minha opinião.
Eu também acho.
Não por assim, não em alguns nomes, mas ele levar jogadores que estavam claramente não estavam em condições de jogar porque era jogador de confiança dele. Isso me incomodou muito. Né? Renato Augusto estava machucado, não estava em condições de jogar. Renato Augusto, eu acho um excelente jogador, mas sempre teve problema físico. O problema físico atrapalhou ele até mesmo na seleção. Acho que, né, acho que ele teria, se ele tivesse uma constância física melhor, ele até teria mais chances na seleção. Eu achava ele um jogador diferenciado. Mas ele que estava machucado. Ele levou o Fred só para ser vendido para o Manchester United, porque ele também estava machucado. E o problema foi esse, para mim foi esses dois. Não ter levado o Arthur ali, para mim, foi um bagulho inacreditável. E porque é aquilo, quando precisou ali, quando saiu o Casemiro, você colocou o jogador que tava, você não confiava, colocou o jogador que estava fora de forma. Você não confiava no jogador que você levou para a posição, que era o Fred, porque ele também estava machucado. Então, assim, isso foi uma parada inacreditável. Do 22, aquilo foi daquele detalhe mesmo, né? Mas, assim, acho que. Tanto que a gente comentou, não sei se você lembra, a gente comentou, pô, acho que essa convocação ali, acho que o único ponto que a gente questionou mesmo foi o Daniel Alves. Não pelo nome em si, porque ele não estava jogando na época, né? Acho que estava no México, né? Ele não tava jogando com
Tá no México.
regularidade, né? Ele já também não estava mais jogando de lateral, já estava jogando no meio, né? Ele foi convocado para lateral, então. É isso, foi a única posição que a gente questionou. De resto, era aquilo mesmo que. Era aquilo, acho que na época era o que tinha nele. Não ser diferente, não. Mas em 2018 ele errou bastante. Mas é aquilo, também foi por alguns detalhes, né? Vamos ver, né? Se a gente consegue pegar pelo menos. Pô, a gente tem que chegar pelo menos na semifinal, né? Tá na hora da gente chegar pelo menos na semifinal, aí, no domingo.
Eu acho que chega, viu? Você vai ver. O Ancelotti, ele é bom de tática também. Eu acho que ele vai achar soluções que os outros técnicos não estavam querendo enxergar por teimosia, sabe? E a última Copa mesmo faltou malandragem de Libertadores pro Tite, por exemplo, sabe? Ele quis renegar as próprias raízes gaúchas, entendeu? Em vez de botar um monte de zagueiro naquele time pra gente fechar o jogo, botou a galera subindo linha, não sei pra quê.
Não sei para quê.
Mas assim, é isso. Eu acho que o. Se fosse outro técnico, tá? Eu não estaria confiante, não. Mas com o Ancelotti, eu tô confiante. Inclusive, eu tô confiante pra 2030 também. Tem muito cara jovem aqui, meu. Pega esse ataque. Endrick, Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, o Rafinha, o Raí, o Vinícius Júnior, todos vão pra próxima Copa. Todos.
Vinícius Júnior tem 25 anos, gente.
Então. É que ele já passou por tanta coisa, né? Mas assim,
É,
tem
porque
Copa que.
ele tá há tanto tempo que a gente acha que ele já é veterano.
Né?
Então,
É,
assim,
faz tempo que.
em 30, por exemplo, ele vai estar no auge, talvez ainda no auge físico, tá? Ele é 29, então ele vai estar
É,
ali no.
então. Exatamente.
Se tudo der certo, né, vai estar ali no auge e tal. Então é a Copa ali pra, também para se firmar de vez ali e tal.
É essa parada. É essa parada.
Mas tem, acho que a nossa, pensando em 30, acho que o nosso problema, como eu te falo aí, acho que é defesa laterais, principalmente, acho que zagueiros nem tanto, tem alguns bons laterais, bons zagueiros aí jovens ainda. Acho que nosso principal problema é laterais, um camisa 10 que a gente não tem, acho que precisa surgir aí, mas acho que isso é problema de base nosso, acho que a gente não faz mais, né? A gente faz muito 8. Muito camisa 8 e muito ponta. E 9 também a gente não tem um 9 de origem, né? Também não tem, assim. Mas vamos ver o que dá. E ainda tem o lance de um jovens aí de dupla nacionalidade, né? Você viu? O cara do Real Madrid lá. Eu esqueci o nome dele. Não é o filho do Marcelo, não, gente. Eu esqueci o nome dele. Eu esqueci o nome dele. Que ele até tem nacionalidade espanhola, tá? A seleção tá de olho aí pra não. Ele é nascido na Espanha, mas acho que a mãe é brasileira. Eu esqueci o nome dele.
Entendi. Olha só. Não, é interessante. Interessante. É, né? O Brasil não tem muito esse problema, né? Assim, tô.
Ah, é o. Aqui, eu achei o nome dele aqui. É o Brian Bugarin, 17 anos. Então já tá. O Brasil também tá de olho para as seleções de base, né? Que é a promessa lá do Real Madrid, né?
Olha
Que é
aí.
porque eu acho que o filho do Marcelo, acho que ele escolheu jogar pela Espanha, se não estou enganado.
Veja.
Acho que eu vi a notícia aí, mas.
Traíra. Traíra. Entendeu? Não tem sem ideia. Não vai ter a mesma simpatia de Deco, entendeu?
Jamais será Deco.
Jamais será Deco, jamais será Liedson, entendeu?
Edson, aquele, o cara daquele outro lá, o Penão. Ai, meu Deus. Pepe. Gentil zagueiro Pepe.
Ah, o Pepe, sim, é verdade. Exato.
Zagueiro mais gentil que eu já vi.
Nossa, imaginava com uma delicadeza.
Mas a gente tem aí bons frutos aí. Vamos ver o que que vai dar aí.
É, vamos
Vamos
ver.
ver principalmente a seleção olímpica, né?
Sim. É, vamos dar uma olhada aí. Eu acho que tem bons nomes. Eu tô confiante. Eu acho que essa vai ser top.
Em 28, acho que a gente vai ter uma noção aí de. Quando tiver a Olimpíada, a gente vai ter uma noçãozinha desses jogadores mais jovens, assim, pra.
É. Exatamente. Aí vamos dar uma olhada. Lembrando que a gente já ganhou, né? Dois ouros aí, né? Teve aqui no Brasil e depois o outro lá em Tóquio. A gente tem outro
Eu
lá.
acho que pode mandar o time todo sub-23, a gente precisa mandar jogador acima de 23 anos.
É, também acho.
Acho que precisa mais não. Já ganhou, tá tudo certo. Manda só galera nova mesmo.
Apesar que eu gosto da ideia de levar jogadores que mais velhos que não tiveram muita chance na seleção, sabe?
É, pode
Porque,
ser.
tipo, em 14 iria o Fernando Prass, sabe? O Fernando Prass se machucou aí, foi o Everton que, né, catou pênalti na final pra gente levar o ouro. Tipo, nome assim, sabe? Tipo, se fosse o esse ano, ano passado, podia ter levado o Fábio, por exemplo, que a gente tava falando aqui.
É.
Tipo, cara veterano que não teve muitas chances, né? Eu acho que seria legal, pô. Pra homenagear esses caras, sabe? Uma Olimpíada, poder jogar. Aí leva três, aí leva um goleiro, um zagueiro e um atacante, sabe? Já era. Ou nem atacante, um meia, assim, sabe? Armador, já era.
Sim.
E já decide as coisas. Que o resto a gente tá bem servido. Bom, gente, é isso. Vamos voltar para comentar sobre os grupos, tá? Da Copa do Mundo, de cada grupo. Vamos analisar o IOC, que temos 48 seleções agora, tá? Mas a gente vai se dividir aqui e vamos falar de todas as seleções, das suas escalações, até analisar o uniforme, entendeu? É, vamos fazer a análise completa aí no, nos próximos dias, semanas, porque tá chegando, menos de um mês para a Copa começar.
Vou deixar uma dica aí. Se você tá animado aí pra Copa, procura o canal do Rafael Oliveira, conhece?
Ah, eu tô vendo todos os vídeos.
Porque ele tá fazendo um vídeo de análise de todos os times da Copa. Então, todas as 48 seleções. Então até já tem bastante coisa lá, acho que já tem até o grupo F, acho que tem até o grupo K já. Deixa eu ver aqui. Tá na data da gravação.
Acho que tá no G, se eu não me engano. Eu vi hoje o da Bélgica.
Ele tá fazendo lá, então procura o canal dele, ele é muito bom. Para mim é um dos melhores comentaristas aí dos últimos anos aí, fácil, já há um bom tempo. Ele tá no grupo G já.
Olha aí.
Nova Zelândia.
Nova Zelândia.
Então, é bem maneiro. Eu acho um cara muito legal. Vale a pena acompanhar, tá? Se você gosta de análise de futebol e tal. Né? Um pouquinho mais, menos clubista. Né? Aquela coisa um pouco mais séria. Eu gosto bastante. Então, vale muito a pena ver. Vale muito a pena ver. Pega a playlist e deixa rodando aí quando estiver trabalhando, que é bem legal de trabalhar escutando as análises.
Boa, boa. É isso aí, galera. E vamos ficando por aqui, tá? Voltaremos para falar aí de todos os grupos, já nos preparando, porque durante a Copa vamos fazer programas aqui direto, analisando os jogos, analisando o panorama de cada grupo. Assim, os jogos vão ser tudo noturno, né? Tudo para atrapalhar a gente, mas aí a gente vai dar um jeito aí. E vamos gravar aí para vocês. Diego, onde a galera te encontra por aí nas redes sociais e na podosfera?
Só rapidinho, temos que fazer um podcast comentando a convocação de Cabo Verde, porque para mim já é o jogador que tem o melhor nome, os melhores nomes, cara. Tem um jogador que se chama Vozinha. Maravilhoso. É maravilhoso.
Já
Excelente,
tem
cara.
nossa simpatia.
Já tem minha simpatia. Cabo Verde, Curaçao, já tem minha simpatia.
Nossa, com certeza.
Quem quiser me ouvir por aí, só procurar o Podcast Elementar, Podcast Semanal, Filmes e Séries, só procurar no seu agregador favorito. Estamos em todas as redes no @PodElementar. Também fazemos parte aqui do site do Coador Cultural. E quiser falar comigo aí, só me procurar no Instagram, no @d.ferreira1986. Valeu!
Fechou, galera. E é isso. Eu estou aí também no @ Kaique.apolinário no Instagram, nas outras redes sociais é @ckzkaique, os links estão aí na descrição. Os meus livros estão disponíveis aí para serem adquiridos na rede amazônica. Também vocês podem falar comigo na DM, que eu faço os livros físicos chegarem até vocês. Em breve novidades, sim, esse ano, em breve novidades. Teremos mais livros sendo lançados aí. Além disso, tem aí resenhas, artigos, críticas, outras coisas, tudo aí no nosso site, no coadorcultural.com.br. É isso, galera. Ficamos por aqui. Se cuidem, se vacinem e acertem lá na gaveta.